Salve, rapaziada. Aqui é Manu Joker do Ganga e nós também estamos junto com Heavy Nation. É isso aí.
Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio UOL.
Fala, Headbangers! Começando mais uma edição do Heavy Nation, edição de número 159, que conta sempre comigo, Fernanda Lira, e com o meu amigo Júlio Feriato.
E aí, Headbangers, e aí, Fernandinha. Lembrando que você pode acompanhar o programa na página do Facebook, é só procurar por Heavy Nation no Facebook e seguir a gente no Twitter, que é @HeavyNation. Também tem o nosso blog, que é heavynation.blog.com.br. E só isso, né?
É isso. Não esqueçam de mandar mensagens pra gente com sugestões, críticas e tudo mais.
No e-mail.
No e-mail, exatamente.
Que é heavynation.com.br.
E também participem das nossas promoções. Aliás, hoje vai ser dia de anunciar uma promoção nova, né, Julinho?
Pois é, com a banda do representante da banda que tá aqui, né?
Exatamente. Com quem que a gente tá falando aqui?
Eu. Manu, do Ganga. Prazer aí. Massa.
Prazer. E é bom lembrar que ele também era do Sarcófago.
Exatamente. Pra quem não conhece...
Blasfemei já.
Tem bastante coisa pra conversar aqui com ele. E tem um outro convidado aqui também, né, Julinho?
Pois é, a gente tá com o Elton Tomasi, que era editor-chefe da revista Valhalla e que mais tarde virou Rock Hard, né, o Elton?
Isso, é. Rock Hard, nos dois últimos anos, foi Rock Hard e Valhalla.
Pois é, a gente vai falar com os dois daqui a pouco, né, Fer?
E é isso aí, mas antes a gente vai de som, né, Júlio? Vamos com uma estreia aqui do Body Count, banda meio polêmica, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas vamos aí, com Body Count, música chamada Get a Job, que é do álbum que eles lançaram há pouco tempo agora, em 2014, chamada Manslaughter. Toca aí.
E a gente acabou de ouvir o Body Count lá dos Estados Unidos com Get a Job, que é do novo álbum Manslaughter, lançado agora em 2014. E já vamos emendar aqui com o Elton Tomasi, que, como eu falei, era editor-chefe da revista Valhalla, que mais tarde virou a Rock Hard. Ô Elton, o que você tem pra dizer dessa época da revista, cara? Que eu lembro que era, na minha opinião, já era legal na época da Valhalla, mas depois que virou Rock Hard, pra mim, tava à frente de todas as outras que tinha na época, assim.
Bom, boa noite, Júlio, Fernanda. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo elogio, pela consideração. Foi uma época bem legal, né? Eu comecei a revista, era um fanzine, eu tinha 18 anos, era uma coisa assim bem de fã mesmo. E lembro que a gente fazia, ainda não tinha internet, não tinha nem computador, né? Então era um negócio de colar, de recortar.
Artesanal mesmo.
Artesanal, né?
Xerox. Eu já passei por isso.
Era assim. E aí saía com o fanzine embaixo do braço pedindo patrocínio de 10, 20 reais pra xerocar. E lembro que a gente vendia em porta de show. Teve, acho que a edição, a segunda ou terceira, a gente vendeu na porta do, acho que do segundo Monsters. E a grana da venda dessa edição era pra gente fazer a outra, só que acabamos tomando em cerveja no show. A gente ficou tão feliz de ter vendido todas as edições que gastamos ali mesmo, né? Então foi legal ter chego até... Né, a gente lançou 54 edições.
Como Valhalla ou só como...
Até as últimas ainda era Rock Hard e Valhalla. A gente nunca deixou de associar a Valhalla, né? Porque ainda tinha não só matérias que eram traduzidas do alemão, mas tinha matérias que a gente produzia aqui mesmo. Então era um mix, né? E foi legal. Até na época da Rock Hard a gente pensou que fosse assim, dar um salto maior, assim, mas na verdade as pessoas ainda... Eu recebia muito e-mail e carta do que o pessoal preferia quando era Valhalla, né? Uhum. Gostava mais das matérias feitas aqui pela gente mesmo no Brasil, né? Mas foi bacana. A gente encontrou aí um mix, porque os caras da Rock Hard, eles estavam tipo assim, vai sair um novo disco do Slayer, eles já estavam lá ouvindo há 5 meses antes do resto de todo mundo começar a falar, eles já tinham acesso. Então eles mandavam pra gente essas matérias, então era tudo em primeira mão, né? Foi legal.
E como é que foi esse salto de Valhalla pra Valhalla Rock Hard? Como é que rolou tudo isso?
Ah, foi tudo meio gradativo, né? A gente lançou, acho que foi na edição, na 24ª, a gente começou uma parceria com a editora HMP, que na época lançava também a cover guitarra, cover baixo, bateria e percussão. Então eles tinham assim, uma estrutura muito boa. E a gente aprendeu muito nessa época, né? Eles tinham pessoas assim, especialistas em editoração, em arte, marketing, publicidade, enfim, a gente aprendeu muito nessa época com eles. E sempre a gente estava tendo essa visão de procurar, de agregar, de conquistar cada vez mais espaço no mercado. E aí o lance da Rock Hard apareceu. A gente tinha um amigo em comum, que era amigo dos editores da Rock Hard na Alemanha, que aí possibilitou isso e, né, a gente acabou fazendo esse joint venture aí na época.
E por conta da Rock Hard, vocês tiveram que mudar também a linha editorial também da Valhalla, não foi? Ou vocês seguiram do mesmo modo? Porque eu lembro que mudou muita coisa, o layout principalmente foi a coisa que me deu mais impacto, assim, quando eu vi a primeira vez.
Quanto a isso, a gente não mudou, não tinha nenhuma imposição, assim, né, dos alemães, né? Isso aí foi justamente a bagagem que a gente trouxe da HMP. Nessa época ainda estava com a HMP e eles sempre estavam procurando mudar, sempre, né, trazer um layout cada vez mais profissional e agradável, né, de se ler. Então estava sempre muito, muito ligado nas tendências e sempre evoluindo, então não teve muita relação. O lance com a Rock Hard foi mais as matérias em si, né, muitos furos que a gente conseguia traduzir do alemão e publicava em português, né. Mas aí, como aconteceu, como eu falei pra você, no final as pessoas escreviam, pô, eu gosto do metal feito no Brasil, por vocês, né? Então acabou sendo um negócio assim, pô, não funcionou tanto quanto a gente esperava, né?
Bom, e você acha que foi isso o que culminou realmente da revista acabar?
Não tem nada a ver com isso. Foi na época, nessa época a gente tava vivendo o grande boom da internet, né? Então muitos sites começaram a nascer e tal, e teve também muita queda em venda, em banca. Né, todas as publicações de todo segmento sofreu com isso, né? E na época, fazer uma revista dá muito trabalho, essa é a verdade, né? Custa muito caro, dá muito trabalho, e a gente vem no mercado limitado, que é o mercado do rock, né, da música em geral, do rock, então é mais ainda. Então, tipo, as dificuldades da época já não compensavam mais todo o trabalho e a dificuldade que era fazer uma revista, né? Então a gente decidiu encerrar ali um capítulo do que, sei lá, continuar e mudar a periodicidade, fazer, sei lá, a cada 6 meses, né, 3 meses, ou então diminuir a qualidade da revista. Ao invés de fazer isso, a gente decidiu parar mesmo, encerrar.
Eu acho que é legal, né, porque aí termina, tipo, no topo, né, fica, tipo, bem na memória de todo mundo.
É.
Mas hoje em dia você nem pensa, então, voltar a trabalhar com isso?
Não penso.
Cansou, não quero nem saber.
Eu ainda continuo, hoje eu tô trabalhando do outro lado, vamos dizer assim, né, antes eu tava na redação, agora eu tô do outro lado da mesa, né, trabalhando com bandas, né. Então foi, tipo, um período da minha vida, assim, que se não fosse pela revista, hoje eu não faria o que eu faço, né. Então foi com a revista que eu aprendi muito. Tudo que eu faço hoje eu devo a essa época da revista. E começando desde baixo, desde o do fã, né, xerocando e vendendo de porta em porta, né? Então toda essa bagagem eu não teria se não fosse pela revista. Mas eu não penso em voltar. Hoje eu acho que... quer dizer, a gente não pode dizer nunca diga nunca, né? Mas hoje em dia, eu acho que eu sou mais produtivo fazendo esse trabalho com bandas.
Né? Legal,
bom... É isso aí, vamos agora com o som, né? O som que, na verdade, é uma homenagem para mais uma perda que a gente teve esses dias aqui, né, Julinho? Eu tô falando a gente vai tocar aqui um som da Astarte, que, para quem não conhece, era uma banda grega de black metal, das antigas já, né? Dos anos 90, né? E a baixista e vocal, ela faleceu, né? A tristeza, ela tava lutando com leucemia faz uns anos já. E até o Manu, nosso convidado, que tava falando, né? Pô, mas ela não tinha... Eu tinha visto umas notícias que ela tava melhorando e tal, mas... Aí parece que hoje mesmo, né? Ela faleceu. Então vai aí a nossa homenagem pra ela aí. Astarte com Black Mighty Gods, que é do álbum Sirens, de 2004. Toca aí. E a gente acabou de ouvir a banda grega Astarte, banda de black metal, com Black Mighty Gods, do álbum Sirens, de 2014. E essa foi a nossa homenagem à Tristeza, que faleceu aí numa luta contra a leucemia. Mais um do metal que se vai, né, Júlio?
Que tristeza, né?
Nossa senhora, que piada, hein? Meu Deus, se superou, né? Mas vamos falar com o nosso convidado, Manu, aqui.
Eu tava
quieto
aqui esperando alguém fazer essa piada.
Sério que só eu que não pensei nessa piada? Mas vamos falar com o nosso convidado aqui. E vamos começar falando do trampo novo de vocês aí, Opressor, que a gente ficou sabendo em primeira mão. Aliás, recebemos material em primeira mão aqui. Vamos saber um pouco mais sobre esse trabalho aí. Conta pra gente, mano.
A gente gravou no final de 2012, se não me engano. E foi no final de 2012 mesmo, cara?
Foi, né?
E aí ficamos 2013 correndo com o lançamento ao vivo e mixando ele com calma e arrumando do jeito que a gente queria. E agora vai sair pela Sapólio Rádio, que é o selo de Uberaba.
É
aqui,
demais
que...
esse nome,
da hora.
Sapólio Rádio.
A galera de Uberaba que tá fortalecendo a cena ali no Triângulo também, fazendo um trampo massa. Eles vão lançar em vinil e em CD. E estamos vendo se na gringa sai pela Metal Soldiers ainda, ou se vamos fechar com outra galera aí. Enfim, tá naquela fase de botar a parada na praça.
Legal.
100% pronto.
E o que você diz da musicalidade desse disco? Como você compararia com os outros e tal? O que tem de novo, se tem alguma coisa nova?
Ah, eu acho que no nosso caso a gente sempre tem uma característica, assim, cada CD tem uma característica própria, apesar da gente estar desde, sei lá, do Na Trilha do Homem de Bem, de 2005, 2004, a gente está desenvolvendo uma linha que não tem mudado, não. Que é trabalhar thrash, hardcore, da nossa maneira, sem preocupar muito, assim, com rótulo específico, mas girando mais nessa seara de thrash metal e hardcore. Uhum. Eu acho que esse CD tem algumas coisas mais melódicas e a temática dele também tá um pouco mais variada, assim. Acho que a gente tá tratando de alguns temas que a gente não tratou, algumas coisas bem do Brasil mesmo.
Como, por exemplo?
A gente tem falado o Ganga sempre falou de coisas espirituais junto. Né? Não, sendo focado em religião, mas coisas. Por exemplo, nesse CD a gente fala de algumas coisas da cultura da Umbanda. Nós temos uma vivência, dois integrantes da banda têm uma vivência mais aprofundada nisso aí. E acho assim, é legal falar de Odin, por exemplo, de tal, mas por que não falar de Exu também, né, cara?
Lógico,
por exemplo.
Né?
E então, no nosso caso, a gente tem algumas faixas abordando isso aí. Falando muito de questões mais internas, que a banda a gente está completando 20 anos, então tem muita coisa que a gente experimentou aí, que agora a gente colocou isso no papel. E musicalmente eu acho que ele tá um CD mais trabalhado. E... Mas é, basicamente é thrash metal e hardcore misturado mesmo, do nosso jeito. Diria que é por aí.
Legal. E ainda falando sobre esse lance do estilo, porque tem algumas músicas de vocês que até... Na verdade, é legal entrar... Eu tava fuçando o Facebook de vocês lá. E aí, influências. Tipo, vai de Racionais até...
Sim, nós já tocamos com Racionais, inclusive.
É, então. E em música tem os... lá, sabe? Mas tem mesmo.
A gente...
Isso aí, tem bastante groove, né?
Na verdade, até o Na Trilha do Homem de Bem, a gente tinha mais a presença de samplers, assim, e participações de amigos, DJs, tudo.
Uhum.
Isso foi por volta de 2005, 2006. Dali pra frente, até pra caber no carro, só cinco, né? A gente. Aí o meu irmão solta o sample aí na bateria quando tem alguma coisa agora. Mas tem o Eremita, que é um parceiro, que a gente faz algumas bases, algumas produções com ele. No CD tem a participação dele. Ele tá desde o período do Atitude Lotus, que é o nosso primeiro álbum. Mas eu diria que esse tá nesse, vendo essa parte, assim, você me perguntando do CD novo, eu diria que ele tá mais direto também.
Ah, sim.
Acho que é o trampo mais rock nosso mesmo, mais guitarra, baixo, bateria.
Legal. E a recepção da galera, assim, com o Ganga? Porque vocês abordam vários gêneros, misturam vários gêneros e fica claro isso na música mesmo. Como você falou, hardcore e ali o thrash e tal. Como que o pessoal aceita essa variedade dentro da música de vocês, assim, nos shows? Como que é?
Eu acho que o período da arrebentação ali, a gente já passou ele. Agora a gente já tá mais tranquilo. Teve uma época que foi mais complicado. Tipo, pô, você tocou no Sarcófago e agora você tá nessa, e os ideais, não sei o quê. E aí, todo esse papo furado, né?
Aliás, esse papo furado, a gente vai falar um pouquinho disso depois.
Né? Eu ia até perguntar desse...
Aí acho que a gente, sei lá, cara, acho que com o tempo a gente conquistou o nosso espaço, mostrou que ninguém tá correndo atrás de modinha aqui, querendo, sei lá...
Muito pelo contrário, porque é um negócio bem novo, assim, que eu acho
gente,
que vocês fazem.
Na verdade, o que a gente faz, a gente vem evoluindo a nossa fórmula desde o primeiro álbum. O primeiro álbum, não, porque foi uma outra galera que compôs, e eu era baterista... Os outros músicos eram pessoas que são pessoas que vieram de outra cena. Então o único que tinha vindo realmente do metal no começo dessa banda era eu. O resto da galera veio do reggae, do jazz, do hardcore. Então é quando, 12 anos atrás, que a gente fez esse núcleo que tá agora. E aí ficou uma coisa mais... a tendência foi a gente pesar mais o som de novo, porque o background de todo mundo agora é metal e hardcore. Então...
Ah,
Aí eu passei pro vocal, meu irmão veio pra bateria, e o Christian, que é o guitarrista, o principal compositor dos riffs, é um cara que veio do thrash metal também. Então foi natural a gente ir pesando o som um pouco mais, né? Buscando... Na verdade, pra mim, eu comecei a fazer o que eu fazia em 86, que é misturar metal e hardcore, só que com 42 anos agora, né?
É, sempre tem essa fase do pessoal, né, cara, da estranheza, assim, né? Pessoal, puta, tudo que é diferente...
É, eu teve um período na minha vida, tipo, que eu precisei tocar outros estilos, e na bateria eu fui estudar um pouco de coisa e tocar com uma galera que tinha um outro background. Eu acho que isso é massa, isso é bom até pra você dar um gás e voltar depois fazendo aquilo que realmente tá no sangue mesmo, né?
Legal, daqui a pouco a gente vai voltar a falar, que eu quero falar um pouco sobre o Eurocaos aqui. E o Júlio também quer falar umas coisinhas da época do sarcófago e tudo mais. Mas antes disso, vamos com um bloco de clássicos aqui. A gente vai ouvir Suicidal Tendencies com Waking the Dead, que é do álbum Controlled by Hatred, de 1989. Toca aí.
Eu sou livre pra fazer do tempo aquilo que...
E a gente acabou de ouvir um clássico de uma banda clássica com uma formação clássica, que é essa música Waking the Dead aí, do Suicidal Tendencies, que é do álbum Controlled by Hatred, de 1989. Mas agora é hora de Metal Judgment, né, Julio?
Pois é, tanto o Eliton quanto o Mano Joker vão escutar três bandas nacionais, vão comentar um pouquinho o que eles acharam delas, e ao final vão escolher uma pra tocar inteira aqui no bloco. Vamos ficar primeiro aí, DJ. O nome dessa banda é Frade Negro, lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O nome da música é Headbangers, e o álbum Black Souls in the Abyss, lançado em 2012. E aí, o que vocês acharam?
Eu achei massa, cara. Heavy metal com um cacuete de metal extremo junto, né?
Né?
Achei da hora. É um típico lançamento da Cure Game mesmo, né, cara? Tem bem a ver com a praia deles. O pedaço que eu ouvi aqui, eu gostei. Eu, tipo, soou muito bem no ouvido.
E você, Elton?
É uma banda bem, bem tradicional, né? São reto, direto. Legal, é a proposta do metal e thrash metal. Né?
Arte gráfica foda também.
É, eu gostei dessa capa aí.
Pô, achei demais.
Se não me engano, é do Ed Rap, que é essa aí. Deixa eu ver. Se... É, deixa eu ver se essa aí é.
Deixa eu ver aqui.
É, eu não lembro, mas eu acho que é isso aí. Layout, eles estavam me comentando.
Marcos Strelow, Layout by Cover Art. Ed Rap.
Ed Rap.
Isso aí,
é isso
que
aí.
Massa. Pô.
Bem a cara, né?
É a cara.
Eu achei meio Grave Digger, assim.
Lembra
o vocal,
né?
É verdade. É aquele heavy metal...
Alemão, aquela coisa mais...
Rasgado, né?
Isso, mas...
Ao vivo é bem legal também. A gente tocou com eles em dois lugares lá em Santa Catarina.
É, falando da capa, a capa lembra também os discos do Grave Digger.
Isso, certo?
Né?
Totalmente.
Totalmente.
Vamos então, parabéns aí pro Roldão.
Fred Negro aqui no Heavy Nation. Vamos ficar próximo aí. Essa é uma banda daqui de São Paulo de black metal, que é o Eternal Malediction. Obrigado. E essa música se chama The Process, que é do EP que eles lançaram em 2009 e regravaram agora em 2014, o I Enemy. E aí?
Pô, bom pra caramba, gostei. Esse cara tocou no Torture Squad, não tocou? Esse
isso,
guitarrista aí?
O guitarrista.
Eu conheci ele quando eles tocaram, o Torture Squad tocou em Araguari, foi com ele ainda. Achei massa, cara. É, me agradou tanto a produção quanto a sonoridade, assim, aquele metal, aquele death extremo com umas loucuras mais isso. Atuais, né?
É, e o Lopes é mestre nisso, né?
Boto fé.
Ele é... Nossa.
Gostei bastante, gostei muito da capa também, né? Bem...
Eu também achei massa.
Passa
e...
o sentimento do som, né?
É uma banda que desafia mais, né?
Isso.
Que exige mais você ouvir e você não saca o som logo de cara. Então, eu prefiro o trabalho assim, né? Que exige mais atenção, né? Bem, bem massa. Gostei.
Aquele black metal bem na linha das bandas nórdicas também. Sim. Tipo, Dimmuborg,
é.
Né? Aquela
já
coisa.
É bem Dimmuborg, né, gente?
Mas é, soa mais contemporâneo, mais moderno, né? Acho que a produção...
A produção ficou legal do Brendan Duffy, né? O cara
era
foda.
Fera, né?
Tá gravando coisa pra caramba aí, né?
Então, tem o Lopes na guitarra, tem o Ascaris no vocal.
É, nosso amigo.
Chegou um tempo que essa banda foi um duo só ou não? Ou eu tô confundindo com outra? Tinha dois integrantes só ou não, né?
Eu não vou saber dizer. Não, né? Depois tá. A gente pergunta.
Eu me lembro de foto deles, só o Everton e mais um cara, né?
Acho que eu lembro de alguma coisa assim.
Ou então era um projeto paralelo.
Eles lançaram alguns CDs anteriormente, né? Só que a musicalidade era bem diferente dessa aí apresentada aí. Prefiro agora.
Sempre em frente, né, cara?
Lógico.
Legal, da hora.
Com certeza. Eternal Malediction, vamos ficar próximo. So many nerves, so let your spot to win. When anybody in a fire, to report his slide, to do what he wanted. What the truth is a second, coming off the sails, to lay down beside money. Money that we all know is, but it can't prevail, it's still there anyway. Bom, o nome dessa banda é Haze, daqui de São Paulo. O nome da música é Frail, do EP que eles lançaram agora, o Eternal Rise.
EP, né? De estreia, né, deles?
Isso.
Essa banda é nova, né?
É nova.
Eu
nova.
Nunca tinha ouvido falar deles.
Não,
legal.
Não é a mesma banda? Tinha uma banda chamada Haze Hammett, não era?
Não,
eles é a mesma,
não,
né?
não.
Essa aqui é uma banda nova.
Isso,
é nova.
Banda nova. E não é o Haze também. Tinha um Haze, que era uma banda só de mina do Mato Grosso, mas é com E. Outra banda. Essa daí é nova mesmo.
Legal,
bem
achei
legal.
O som
ao
massa.
Ao vivo é bem bacana o Haze também.
Produção pesadona do Pompeu, né? Da hora, não tem como, não sei. E assim, me soou uma sonoridade mais contemporânea. Tem algumas bandas fazendo essa mistura hoje em dia, né, cara? E achei bem interessante também.
Essa levada mais cadenciada me lembrou Six Feet Under do começo.
Sim.
Meu, eles são, na verdade, uma mistura ao vivo, então você vê bastante. É uma mistura de um monte de coisa. Tem umas partes que lembram uma sabá, depois viram uma desgraceira, depois...
Bota fé.
Bem legal.
É, a gente ouviu um pedaço assim, vai.
É difícil, né?
O norte, pra você opinar, é aquele pedaço. Então, quanto mais variado o som, mais surpreso você pode ficar e agradar ou desagradar. Mas eu achei os três lançamentos aqui, os três trampos, bem interessantes mesmo. Cada um na sua praia, mas três bandas prontas, né, cara? Tipo.
E você, Eli, o que você achou do Eli?
O que o Manu falou, né? Ele resumiu bem. Inclusive. É a própria renovação do rock, do heavy metal, né? A gente precisa passar a valorizar mais as bandas novas e não menos os clássicos, mas tanto quanto os clássicos, né?
Uhum.
Então a gente precisa prestigiar e ouvir essas bandas, que elas têm a mesma qualidade do que qualquer outra, né? As pessoas precisam dar a oportunidade de ouvir.
É,
né?
Hoje no Brasil tá...
Pois
é, com um monte de banda gringa.
O negócio é priorizar a qualidade, né? Independente se você vai fazer um som old school, você vai querer fazer uma coisa muito moderna e misturada, contemporânea. Eu acho que tem que ter qualidade.
Qualquer uma dessas três bandas aqui poderiam tocar no VAC, no Hellfest, qualquer desses festivais. Né? Essa é a verdade. Né?
Bom, mas daqui agora, qual das três vocês acham que tem que tocar inteira no programa?
Cara,
tem que ser uma em comum, hein?
sem dúvida.
Eu acho que pelo momento aqui, me chamou mais atenção
também,
foi o Eternal Malediction mesmo. Achei pedaço que eu escutei. Eu gostei dos três. Seria três bandas que, se eu tivesse um lugar tomando uma cerveja, eu ia curtir a noite toda, me divertir. gosto de heavy metal de várias vertentes, mas dos trechos aqui eu fico com esse.
Boa escolha, cara. Então é isso aí, Eternal Malediction com The Process, que é do novo EP deles, o Enemy, lançado agora em 2014.
A gente acabou de ouvir Eternal Malediction, banda daqui de São Paulo, com The Process, do EP que eles lançaram agora em 2014, I Enemy. Mas agora vamos voltar a falar com o nosso convidado aqui. E eu queria que você contasse um pouco pra gente desse material aqui, o Eurocaos ao vivo, que é um puta materialzão completo, CD, e vem até um tour report, né, no encartezinho ali. Conta um pouquinho pra gente sobre a ideia e tudo mais.
Esse álbum caiu no nosso colo de surpresa, assim. A gente fez a primeira tour do Gang em 2010... E o pessoal da Metal Soldiers ia gravar o show de Portugal. E aí começou um papo, o Ayrton falando com o pessoal do Razor Blade. Eles resolveram gravar também, fizeram um preço simbólico pra gente, pra registrar. Aí a gente tava pensando em colocar algumas faixas ao vivo de bônus no Opressor. O cronograma do Opressor, a fase de composição, a gente não gosta de apressar isso. Deixa fluir do jeito que precisa. Então, nesse intervalo, conversando entre o Sapólio, Eliton, banda, a gente resolveu, pô, então vamos lançar esse trampo, né, cara? O Fernando, lá da Metal Soldier, se propôs a lançar lá na Europa e prensar lá, por conta, né, na Metal Soldier. O Guilherme, da Sapólio, abraçou a causa aqui. Aí falando, pô, então, pra não ficar só um show que a gente estava promovendo o volume 3. Então tem mais músicas do volume 3. Talvez se a gente até soubesse que seria um álbum, a gente ia lançar ele sozinho, a gente poderia ter tocado coisas de outros álbuns também. Tudo. É. Mas foi assim, não foi planejado a parada, né? Aconteceu e a gente aproveitou a oportunidade, aí resolvemos colocar mais uns bônus. Tinha o lance do tributo ao Stress, pegamos já a faixa que saiu no tributo, também colocamos. Um tributo a uma banda punk da Bahia, chama Pastel de Miolos, uma banda muito legal também. E colocamos a faixa, aí fizemos mais umas vinhetas, uma parada, um documentário sobre a tour. E muito fizemos legal. Um pacote legal, cara. Falando, pô, então entre um álbum e outro, vamos lançar isso aí.
Qual que é o nome da banda? Pastel de
Pastel
Miolos.
Pastel de Miolos, cara. É uma banda punk das antigas da cena baiana ali.
Legal, gostei do nome.
Aí foi na mesma época, os dois CDs tributo também, a gente falou, pô, eles autorizaram a gente usar essas faixas também de bônus no álbum. E fizemos, cara. E foi um registro cru, sem maquiagem, de uma banda, né? É como a banda soava em 2010. Hoje em dia a gente diria que se a gente gravasse um CD ao vivo hoje, ele já teria uma cara, talvez, né? A gente estava maturando, o Thiago tinha acabado de entrar, enfim. Acho que a banda soa bem melhor hoje, o que é natural, assim, você dá continuidade. Mas nós ficamos bem felizes com esse álbum aí.
E essa ideia do tour report, que eu achei demais, assim, bem detalhado. Vocês falando depois do almoço,
sim,
do macarrão com frango, achei mó legal.
Cara, eu vou...
De onde veio essa ideia?
Eu vou na van anotando, eu gosto de escrever, sempre gostei. Então eu vou fazendo tudo, nada digital. Faço um calhamaço de papel amassado com cerveja em cima, assim. E depois eu chego em casa e vou organizar tudo. Eu já escrevi, a gente fez mais ou menos no formato de um texto que eu faço, que é o Som do Bico da Galinha, de um fanzine que eu tenho com meu irmão no Triângulo Mineiro, Páginas Vazias. Então eu peguei mais ou menos a mesma linha, assim, que é editorial, né? Seria a linha editorial, né?
Sim,
fizemos, foi bem legal, cara. Acho que tour é sempre engraçado, né? Trágico, engraçado, tem de tudo. E a gente resolveu... E o documentário, acho que ele completa muito o tour report também. Então tem coisas que a gente trata... com mais profundidade no documentário, na faixa multimídia, e tem coisas que a gente fala mais no tour report.
Muito bacana.
E foi um projeto também que a gente aprovou, então nós conseguimos aprovar esse projeto na lei de incentivo, então deu para fazer uma pacoteira mais caprichada.
Bacana. E é isso aí, agora vamos ouvir uma música do Ganga. E aí, qual que você vai escolher?
Você fala desse disco, do ao vivo?
Você que sabe, seria legal do Opressor,
pô,
né? Pode?
Deve. A gente trouxe pra estrear a parada aqui mesmo, cara.
Primeira mão, né?
Pô, vamos rolar então, sei lá, cara.
O Campo.
Vamos pôr O Campo, né? Que é uma música que é uma letra que fala sobre a nossa visita em Auschwitz na primeira vez.
Olha!
E foi bem, tipo assim, marcante. E aí a gente fala... A letra fala tanto de fatos históricos quanto da nossa percepção do Sete ali, andando pelo campo ali, entrando em câmara de gás, em muro de fuzilamento. É um lugar meio...
Nossa, energia...
Meio não, é um lugar bem, bem, bem... Uma energia bem, bem preta mesmo, né, cara? Bem, bem pesada, assim, o dia tava garoando, cheio de corvos, assim, tava doideira. E aí eu fiquei, pô, comecei a pensar nessa letra, ainda lá, foi a primeira faixa que a gente começou a trabalhar pro Opressor, acho que os primeiros riffs, as primeiras ideias, assim, e a gente tá bem satisfeito com esse som, cara, acho que mostra bem a cara do CD novo, tem a porradaria trash, tem a coisa mais trabalhada, tem até uns detalhes mais melódicos, assim, os backings do Fael misturado com a minha voz, a gente diria que a gente experimentou um pouco nessa música.
Bacana demais. Então, em primeira mão aí, música nova do Ganga, do álbum que ainda vai ser lançado, né? Tá ali no processo, como você diz, de isso colocar aí na praça. Então vamos lá, O Campo, do álbum Opressor, o Ganga.
E esse foi em primeira mão aqui, a música nova do Uganga, O Campo, que é do novo álbum Opressor, que ainda vai ser lançado agora em 2014. E eu, mano, Mano.
Mas é comum, cara. É, mano. O nego me chama de Mano, Manu, tá.
Qual
tranquilo.
Qual que é o certo?
Acho que Manu mesmo, porque...
Ah, eu falei certo, então.
Todo mundo pensa que o meu nome é com U, Manuel, né? É. E é Manoel, mas lá no Triângulo todo mundo chama de Manu. Ô Manu, ô Manu, ô Manu. Aí fica
Manel.
É Manel também.
Bom, então, Manu.
Vamos lá.
É, hoje você tá cantando no Ganga, mas teve uma época que você tocou bateria no Sarcófago,
sim,
né? No álbum Rotting, né? Que é um clássico, um EP clássico que é idolatrado, assim, inclusive lá fora. O que você tem de lembranças dessa época aí, cara?
Ah, só lembrança boa, cara. Tipo, foi um puta de um aprendizado pra mim. Eu tinha 18 anos, já era fã da banda, já era baterista, né? Já tava tocando metal extremo antes. Então, assim, acho que até por isso eu tocava no Angel Butcher desde 86. O Wagner mudou pro Triângulo Mineiro. Foi inevitável a gente ficar amigo, porque a gente tinha uma galera e amigos em comum. O primo do Wagner, o finado Duarte, que era do Nosferatu, uma das primeiras bandas do Triângulo Mineiro que fez essa ponte. E a gente ficou amigo, depois a gente tretou, brigou, ficou um ano sem conversar. Depois, no dia que a gente voltou a conversar, eles me chamaram pra entrar na banda. Isso foi em 88.
88.
É, num festival, Metalcore Festival. Esse nome aí tá meio na moda hoje, mas em 88 a gente já fazia. Na época, Metalcore pra gente era outra coisa, né? Era mais DRI e tal.
E você participou também do processo de composição do EP?
Sim. Fora Nightmare, que já era, foi uma regravação, o resto foi tudo trabalhado na minha casa em um mês, cara.
Caraca.
Tem alguns riffs que eram do Cirrhosis também. O Wagner, nesse período que ele ficou em Uberlândia, ele chegou a tocar no Cirrhosis. No comecinho da banda ali. Então a faixa Rotting mesmo tem uns dois riffs que saíram do Cirrhosis e o Wagner trouxe pro disco.
E vocês tinham noção da repercussão que ia ter esse EP na época? Já tinha, já com o Inri, né? Mas o EP também já deu um up também na banda, né?
Cara, eu falo por mim, eu tinha muita expectativa e tentei fazer o melhor, porque eu já achava o Sarcófago uma banda grande. Pra mim, que tava no Triângulo Mineiro, e em BH, Sepultura, Overdose, Sarcófago, isso aí já era. Apesar dos caras terem entrado, né, ao Arfarinoise, cada um ali tá em 87, todo mundo lançou um disco e tal. Pra mim já era uma. Já eram bandas grandes que eu já ouvia e já consumia essas bandas, assim, até me influenciava por algumas. O Holocausto, por exemplo, sempre foi uma puta influência pra mim. E eu tive muita expectativa, cara. Não vou negar, não. Tentei. Acho que a gente conseguiu não tentar repetir, tentar fazer a coisa, né? Até porque as influências eram outras também. Eu tive liberdade para colocar o meu jeito de tocar e trazer as minhas referências. Tem algumas partes, por exemplo, crossover no Rotting, que em nenhum outro disco você acha. Umas partes mais mocheadas, assim, que tinham muito a ver com o Angel Butcher, com a banda que eu tocava e tal. Tinha um comprometimento muito grande dos três de fazer a parada, assim. A gente tocava a semana toda, eu e o Wagner, em Araguari. Ele ficou praticamente um mês na minha casa, na casa dos meus pais, né? E no final de semana o G vinha de BH.
Legal. E o que você achou do material que eles lançaram depois desse...
Eu gostei, cara. O The Laws of Scourge eu acho um puta disco. É um outro estilo, né? Inclusive um baterista de Araguari também, o Luciano, que entrou depois quando eu saí, o Lúcio Oliver, né? Pra mim é o Luciano. E eu gosto, inclusive dos álbuns com bateria eletrônica, tem coisas bem interessantes. Pô, Orge Our Flies, por exemplo, é um clássico, né, cara? O que eu gosto mesmo do Sarcófago, pra falar assim, é do Warfarinoise até o The Laws of Scourge. A outra fase, eu acho que tem coisas legais, tem coisas que não me pegam tanto, assim. Eu não acompanhei tanto também a banda nesse período.
E hoje você ainda tem contato com os caras?
Sim, sou amigo de todo mundo, cara. Sou amigo de todo mundo.
O Wagner, que ninguém consegue falar com ele.
Sim, o Wagner, a gente tá sempre junto. A mãe dele mora na nossa área, então ele vai pra lá, a gente sempre encontra, toma uma cerveja. Sempre que eu vou pra BH, eu vou pra casa dele, a gente conversa também, toca, faz um som, escuta disco pra caramba até tarde, fica bêbado, fala merda o tempo inteiro, é...
E você acha que se rolasse uma proposta aí, não rolaria um revival do Sarcófago com vocês?
Cara, eu acho...
Você acha que hoje em dia não...
No momento atual, eu acho difícil, acho bem difícil. Se não por mim, mas eu acho que pelo momento que tá cada um, assim, acho mais complicado. E voltar pra fazer uma coisa nas coxas também, cara, eu acho que se o Sarcófago voltasse, tinha que ser pra continuar detonando como sempre detonou, né? E talvez até com mais comprometimento do que antes.
Eu acho que... Se o Wagner chegar a ouvir essa entrevista, eu espero que volte, porque eu acho que eu tava comentando aqui, se o Sarcófago voltasse com aquela formação dos anos 80 ali, cara, não ia ter pra ninguém, cara. Ia ser headliner de tudo quanto é festival.
Com certeza.
Tem muito público, né, cara? A gente viaja pra tudo quanto é lado. E eu vejo quanto que a galera gosta mesmo, assim.
E ele sabe disso também, né?
Todo mundo da banda sabe disso aí. O selo sabe, os músicos, os ex-integrantes, todo mundo sabe que é uma banda. Acho que sim, toda banda tem um ou dois que vive no mundo da lua, né? No Sarcófago, não vou citar nomes aqui também, não, mas tem uns dois aí que não sabe, né, que tá em outra, tá em Exxon. Mas a maioria, né, a gente sabe que é o peso que esse nome tem na cena mundial. Pô, eu nunca me afastei da cena metal e de viajar, de tocar em banda, ou de publicações, ou de qualquer coisa dessa. Então, nesse tempo todo, eu vejo o quanto que a banda é admirada e serve de referência aqui, lá fora.
Com certeza.
Me sinto honrado de ter feito parte dessa família. E se os caras quiserem fazer um som hora, precisar de mim lá, eles sabem que eles podem contar comigo. Só preciso me dar uns 5 meses, né? Pra puxar o gás antes.
Voltar a fazer os blast beats lá.
É, fixa isso aqui lá, né, cara? Geriátrico e metal, mas a gente tenta.
É isso aí, assim a gente encerra a nossa entrevista aqui com o Manu Joker e com o Wellington também aqui do Som do Dharma, mas antes que a gente termine, as palavras finais são suas para falar aí os próximos planos do Gang e para falar com os fãs que estão ouvindo aí.
Bom, rapaziada, eu queria agradecer você e Fernanda, mano, muito obrigado pelo espaço, vocês dois aí, pelo convite aqui e enfim. Eu queria dizer que o Ganga tá soltando um CD novo, Opressor, e a gente tá colocando ele na praça aí agora no começo de setembro, final de agosto, começo de setembro, né? Diria isso. Por aí, a previsão é essa. No final do ano a gente lança um DVD também de 20 anos da banda.
Legal.
Já tá sendo editado, então assim, daqui pro final do ano tem muita coisa e vamos botar o pé na estrada. E quem quiser conhecer um pouco mais a banda é o ganga.com.br, fácil de achar aí. Estamos na estrada e esperamos ver a galera encontrar, voltar para cá de novo. E, enfim, a banda tá firme, forte e vamos em frente.
Elton.
Bom, agradecer o espaço, né? Principalmente por vocês abrirem espaço para bandas novas, né? No caso, por exemplo, o Ganga já tá há 20 anos, né? Mas ainda é uma banda nova, vamos dizer assim, perto dos clássicos, né? Que a gente tem. Então é muito importante a gente ter ouvido 3 bandas aqui também novas. E a gente precisa sempre renovar, né? Os clássicos são imortais, mas se a gente não tiver novos clássicos, aí que a gente vai ficar sem nada. Então, o programa de vocês é muito importante, porque dá esse espaço e tem que ser prestigiado, com certeza. Então, obrigado pela... Não só pelo espaço pra gente, mas por fazer um programa assim.
Que a galera continue prestigiando, porque a cena precisa disso.
É isso aí, valeu. Então a gente encerra assim a edição de número 159 aqui do Heavy Nation. A gente se vê semana que vem.
Isso aí, valeu.
Mesmo que não me conhece, feito um desavisado que na...
Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Heavy Nation.